começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazzella.
Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando pela Nacional do Rio, Nacional de Brasília e toda a rede nacional de rádio. O mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, segunda-feira, 17/6, ano 19. Com os comentários do Valdir Luiz, do Bruno Mendes e do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola, um dos meninos do Nini. Central técnica, Sebastião Luiz Xavier. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo do Brasil, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Nacional. Nacional.
Fazendo sempre você feliz com o futebol. 1-0 pra mim, hein? Começou bem hoje, hein? Final de semana acabou com você, viu, Rafinha? Final de semana te destruiu, hein? Muito show, cara, é isso. 17 horas, 5 agora. Gosta, agora é minha vez. Vamos lá, então. 17:05. É bonitão. É bonitão. Aperta o botãozinho pra gente falar. É isso aí. 17 horas, 5 minutos. Rafinha, a gente já programa com o que, Rafa?
Olha aí,
ultimaço. Nacional.
É verdade, repórter Maurício Costa traz as informações do confronto entre Bolívia e Peru. Jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. Fala aí, você que faz tibum na notícia.
Maurício Costa.
E aí, Maurício?
Oi, Ricardo Mazzella, tudo bem?
O que, que foi isso? Botou um eco, botou um pequeno eco? Repete, olha só, o Rafael tirou onda contigo, hein?
Rafael. Eu tava imitando o Rafael Espíndola, pô.
É mesmo? Então faz de novo.
É. Oi, Ricardo Mazzella, tudo bem?
Tudo bem, tá bom, muito simpático, acordou animado, hein? Vamos lá.
Fala,
Mazzella, o neném nascendo no final do ano, cara, você e o Espíndola, jamais vão fazer essa gracinha, vão ficar acordado tudo que é noite. Brinca agora, porque depois não vai dar mais pra brincar, viu?
Ricardo Mazzella, boa tarde pra você, boa tarde pra todos os ouvintes aqui direto do Maracanã, nessa tarde calorenta aqui do Rio, calorosa do Rio de Janeiro. Agora, dentro aqui da área de imprensa, viu, Mazzella, é um frio que você não tem ideia. Os argentinos, os uruguaios que estão aqui, os paraguaios, estão acostumados mais com frio do que aqui a gente do Rio de Janeiro. Eles mesmo, até um espanhol aqui de Barcelona, que veio conversar comigo, falou assim, cara, eu nem trouxe casaco aqui pro Rio achando que não ia ter o frio, mas está um frio danado, tem muita gente gripada aqui e já esperando o treinamento de Bolívia e Peru. Bolívia e Peru jogam amanhã aqui no Maracanã, o segundo jogo do Maracanã na Copa América, o jogo marcado para as 18h30 da noite. Para quem não se lembra, o primeiro jogo foi ontem, entre Paraguai e Catar. Aliás, uma boa partida entre Paraguai e Catar. Catar surpreendeu e tem uma empatada 2-2. O jogo de amanhã, às 18h30 da noite, é um jogo, vamos dizer assim, de praticamente vida ou morte para as duas equipes. Falando primeiro da Bolívia. A Bolívia é uma situação de menos pressão do que o Peru. Por quê? A Bolívia foi a penúltima colocada das eliminatórias da Copa de 2018 da Rússia. A Bolívia não tem mais tradição, vamos dizer assim, do que o Peru na Copa América, apesar de já ter vencido uma Copa América em 63 e ter sido vice-campeão em 97, né, as duas edições disputadas na própria Bolívia. Mas a Bolívia não vem com o objetivo de ser campeão, de chegar numa semifinal, numa final. Se a Bolívia conseguir passar para as quartas de final, até como uma terceira melhor colocada, vai ser um feito para os bolivianos e eles vão ficar muito felizes. Do lado do Peru, a situação é diferente. O Peru se classificou para uma Copa do Mundo depois de 36 anos. O Peru tem jogadores experientes, importantes, até no cenário aqui do Brasil, como o Cueva e o próprio Paulo Guerreiro, e o próprio Farfán também. E o Peru, eles sim, os peruanos, os jornalistas peruanos, eles veem aqui uma possível eliminação do Peru na primeira fase como um fracasso total da seleção. O empate contra a Venezuela em 0-0 lá em Porto Alegre foi visto como uma decepção entre os jornalistas peruanos e eles, de fato, esperam que a vitória venha contra a Bolívia amanhã aqui no Maracanã. Porque se o Peru não ganhar da Bolívia, vai decidir a vaga contra o Brasil, que é o favorito da chave. E há uma grande possibilidade do Peru não se classificar se não vencer amanhã a Bolívia, até porque Bolívia e Venezuela acabam se enfrentando na última rodada.
Então, Maurício,
fala, Mazela.
Em cima do que você está falando, deixa eu botar o Valdir no circuito aqui, e daqui a pouco o Bruno Mendes e o Márcio também vão entrar, porque a imprensa peruana está decepcionada. Deixa eu cumprimentar então o Valdir Luiz, para saber se, como o Maurício retratou e muito bem, diga-se de passagem, é para ter essa decepção toda, porque o futebol venezuelano tem evoluído, o futebol peruano, na minha opinião, está estagnado. O boa tarde dele.
Boa tarde, Mazela. Um abraço pro Maurício, lá pro Márcio Guedes, também pro Bruno. Olha só, eu acompanhei o jogo sábado, Peru e Venezuela. Houve uma pequena evolução do futebol venezuelano. Antigamente, quem jogava com a Venezuela batia de 5, 6. Hoje não, eles melhoraram um pouco. Mas o Peru teve 2 gols anulados pelo VAR. O que está aborrecendo a imprensa peruana é que o time perdeu um caminhão de gols e o adversário jogou praticamente o segundo tempo inteiro com menos 1. E o Peru não conseguiu vencer. Mas na minha opinião, na minha modesta opinião, o Peru não fez uma partida ruim de todo, não. Criou muitas situações de gol.
Mas não fez.
Fez. Futebol tem que fazer.
Né? É verdade. Fala, Maurício.
E no final do jogo, quando o Soteldo entrou, a Venezuela mal ou bem deu um calorzinho no Peru. E foi impressionante, porque jogou com menos 1 o segundo tempo inteiro e você espera que a Venezuela fisicamente fique pior. E quando o Soteldo entrou, o jogador do Santos, que é reserva da Venezuela, a Venezuela deu um calor no Peru e até teve algumas chances. Então, a imprensa peruana realmente não está nada feliz. O Ricardo Gareca, o técnico do Peru, chegou a dar recado, né? Vamos dizer assim, mal educado pro Guerreiro, mas falou assim, ele sabe da qualidade do Guerreiro, mas ele tem que entender que Copa América não é o mesmo nível de Campeonato Brasileiro. Ele está acostumado, ele falou, é lógico que tem equipes excelentes no Campeonato Brasileiro, mas ele está acostumado a fazer muitos gols em equipes que não estão no mesmo nível de uma Venezuela, por exemplo. Aí eu fico pensando, será que a Venezuela é melhor do que muitos times do Campeonato Brasileiro?
Então, sim, Maurício,
o Ricardo Gareca.
Então, deixa eu perguntar para o Márcio Guedes se ele concorda com o Gareca, se a seleção venezuelana é melhor que muito time brasileiro. Boa tarde para você, Sinergia!
Márcio Guedes.
Que delícia!
Que delícia!
Olha, o amigo foi visto bebericando um chá com torradas Petrópolis e vestido com um robe de chambre.
Esse negócio de chá dá problema, hein?
Ainda mais na Bolívia. Ainda mais na Bolívia.
Chá de camomila.
Mas, Márcio, antes de começar a tumultuar o programa, responda a colocação do Gareca, que quem usa robe de chambre é você, com charuto, fica no leme passando com um cachorrinho. É esquisito, mas... Oi?
E pantufas também.
E de pantufas, exatamente. É. Você acha que o simpático Gareca tem razão falar que o nível das Copas Sul-Americanas, da Conmebol agora, esse campeonato mala aí, é melhor que o campeonato brasileiro em termos de nível técnico?
Olha aí, se você levar em conta no brasileiro somente os melhores times, digamos, os grupos de 6 ou 7 aí, eu acho que não, acho que aqui é mais difícil. Mas na média geral dos 20 clubes, se você comparar com os melhores das seleções aí, eu acho que o nível é mais maior da minha Copa América. Assim. Acho que a Venezuela tem mais time que alguns times da Série A do brasileiro, não tenho a menor dúvida sobre isso.
Ah, então... Mas
eu acho o seguinte, o tipo da comparação que não tem nada a ver, Qual o objetivo do Gareca de fazer essa comparação? Ah, porque não sei o quê, porque o Peru, porque o Guerreiro. Não tem nada a ver isso aí, ó. O cara tem uma boa produção ou não? O time dele produz bem ou não? O cara fica comparando com... O outro lá também reclamou do gramado, a Fonte Nova, falou isso, aquilo, não sei o quê. Mas esses caras estão jogando conversa fora, entendeu? Você, em vez de reconhecer os problemas do seu próprio time, acho que o Peru pode jogar mais do que jogou, não foi bem na estreia. E não é um dos piores times da competição. Acho que, por exemplo, algumas seleções que se esperava muito, o Chile está com problemas de estrutura, de organização, o Paraguai também, decepcionante time, É um time que, para mim, não vai ter muito futuro na competição. A Venezuela está vendo de uma leve, mas segura evolução nos últimos tempos. Pode fazer uma boa Copa América.
Continua, Maurício.
É, só para dar uma comparação nisso que o Márcio disse, principalmente sobre o Paraguai, eu não esperava nada da partida de ontem entre Paraguai e Catar aqui no Maracanã, viu, Mazela? Eu juro que eu vim aqui para ver o Paraguai ganhar de pelo menos 2-0. E o Paraguai foi, na minha opinião, foi inteiramente não, mas durante 90 minutos de jogo, 80 minutos ele foi dominado pelo Catar. A equipe do Catar ontem jogou melhor do que Vasco, Botafogo e Fluminense, no mínimo, por exemplo, que são equipes aqui do Rio. Muito mais consciente, com o toque de bola, com o mais organizado. E aí o técnico do Paraguai, o Eduardo Berisso, na saída, na coletiva ontem aqui, ele criticou a Conmebol por receber equipes que não são da América, né? A Copa América, ele falou assim, na Europa... você não vê nenhuma equipe convidada, mas se você for reparar também, a Eurocopa tem eliminatória para participar da Eurocopa de tanta seleção que tem lá. E aqui a gente tem que convidar Catar e Japão, na próxima Copa América do ano que vem vai ser o Catar e a Austrália, que já foram convidadas, por exemplo. Eu não sei se ele falou isso com dor, né, de quem empatou, né, ou se realmente ele acha que tem que ser só a Copa América, só as equipes daqui.
Deixa eu chamar o Bruno Mendes, então, para falar sobre isso também.
Só para completar o que eu acabei de falar agora, foi mais uma declaração, nada a ver. Qual o problema? Só tem 10 países da América do Sul que quiseram completar 12, a América Central e a América do Norte são agora com a CONCACAF, que é outra competição. Com dois convidados, qual o problema aí? A Europa tem 30 seleções fortes, como o Maurício falou, tem até eliminatória para entrar lá no Campeonato Europeu. Então, tem nada a ver com uma outra declaração absurda e fora de contexto.
Ô Bruno, você acha essa declaração absurda, fora do contexto, convidar países de outros continentes para participarem da Copa América? Boa tarde para você de peso.
Bruno Mendes. Boa tarde, Mazela, Márcio, Valdir, ao Maurício, ao Luiz, enfim, toda a turma do programa No Mundo da Bola, todos os nossos queridos ouvintes. Acho sim, acho que é a mesma coisa que você reclamar depois de todo mundo já ter assinado, acertado. Por que o Paraguai não chegou lá antes, né? Vem encher agora. Então, acho que é uma declaração extremamente descabida, no momento errado, talvez tentando desviar o foco para um resultado que foi péssimo, porque eu vi o Catar jogando aqui. A única coisa, eu falei ali na Rádio Nacional da Amazônia, que a única coisa que Catar me deixou foi uma gripe e uma dor de garganta, porque eu peguei aquele minuano aqui do jogo contra o Brasil e ficou. É uma seleção medrosa, que mal jogou contra a seleção brasileira, que estava num momento psicológico ruim após a saída do Neymar. Aliás, o Neymar se machucou naquele jogo, vinha naquele embrolho ainda do problema do Neymar. Então, uma seleção completamente fraca e o Paraguai ficou só no empate. Eu acho que o técnico falou isso mais para desviar foco e atenção do que para outra coisa.
Então, Maurício, fecha o noticiário então. 17 horas, 16 minutinhos. Maurício Costa, direto do Maracanã, acompanhando o treinamento das seleções que irão se enfrentar amanhã pela segunda rodada do Grupo do Brasil, Grupo 1, Bolívia e Peru. Né, Maurição?
É isso mesmo. Daqui a 13 minutos, às 5h30, vai começar a coletiva de imprensa da Bolívia, técnico e jogador. Jogador a gente já não sabe, eles escolhem. Uma coisa engraçada, fica a expectativa, por exemplo, sou Marcelo Moreno, fica a expectativa dele poder falar em português, porque na coletiva de imprensa do Gatito, a gente perguntou em português, pediu para ele responder em português, depois de todos os jornalistas paraguaios já terem feito as suas perguntas, aí apelo para os brasileiros, e a assessora de imprensa não deixou o Gatito responder em português, ele teve que responder em espanhol. Se for Marcelo Moreno hoje, por exemplo, fica a expectativa de saber se ele responde, para poder responder em português as perguntas de hoje. Mesma coisa o Peru, se for o Paulo Guerreiro, se for o Cueva também, ou o Miguel Trauco, para falar aqui na coletiva de imprensa. 5h30 a coletiva da Bolívia, depois treino na Bolívia, depois do treino da Bolívia vem o treino do Peru, e aí a coletiva do Peru somente às 9 horas da noite, Mazela.
Que delícia, hein, Maurício? Que delícia!
Mas eu não vou dar, não. Eu vou fazer a da Bolívia. Da Bolívia eu vou direto para a empresa clássico que tem no Mundo da Bola hoje à noite na televisão, viu, Mazela?
Ah, você é um dos destaques. Aliás, é o apresentador hoje mais bonito da televisão brasileira, é o Maurício Costa. Não, boa tarde, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Mazela, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Com certeza, Maurício, uma elegância
ele
só.
Ele conseguiu
uma
passar...
Uma inteligência, um charme.
Ele conseguiu bater os olhos verdes de Márcio Guedes. Você não, vai ficar enciumado não, né, Marcos? Ô, Márcio.
Não, olha, eu reconheço que o nosso Maurício é um cara bonito, pô, né? Ele é a vantagem da idade. Agora, eu quando tinha a idade dele, aí eu era mais eu, esse filho é mais eu.
Você fazia tremer os alicerces.
Ah, meu Deus do céu.
Não tenho dúvida. Aliás, o Valdir Luiz tá aí que tá de testemunha, né, Valdir?
É, pô.
Testemunha? Vocês saíram juntos? Vocês saíram juntos, dois, não?
Em Paris juntos, várias discussões juntos.
Você ficava vendo, Valdir, é isso?
Como é que é?
Você ficava vendo a testemunha?
Não, porque nós passávamos, nós éramos destaques.
Só
suspiros. Que delícia! Que charmoso! Que charmoso!
É, agora, pô, sair com o Valdir do lado é mole. O Valdir é feio pra caramba. O macho bonito pegou o Valdir só ia na aba. Ou não.
Olha, mas aqui, até o Corcundia foi na minha aba já.
Ô Bruno, você tá virou um programa de fofoca e de beleza agora, você viu, Bruno?
É, o pessoal aí tá bem, tá, a minha audiência tá aumentando.
Tá certo. Então. O Márcio e Valdir, tá certo. Ô Márcio, quando você saía com o Valdir, quem fazia mais sucesso, você ou ele?
Não, evidentemente que, né, eu sou modesto pra ficar falando essas coisas. Agora, a presença do Valdir é muito importante, porque trazia, assim, o charme dele, a inteligência, a voz rouca que também despertava a atenção das mulheres.
Você é meu ídolo, Márcio Guedes! É por isso que você é o vinegro que nem eu.
Depois dessa, eu vou embora. Tchau.
Elas fazem fila. Ah, meu Deus do céu. A gente desvirtou o programa todo. 17h20.
É você que é o culpado. Você não põe respeito no programa.
Tá bom, então. Maurício, depois dessa, o mais bonito da atualidade, apresentador de programa de televisão.
Maurício, você é o fenômeno.
Valeu então, Mazela. Vou lá pra coletiva então. Um grande abraço pra todos.
Vai lá, Maurício.
Mas é fácil, né? Você vê, o mais bonito hoje é o Maurício, pelo passado, medalha de ouro pro Márcio Guedes e o Bocage é o mais feio. Pronto.
O Bocage não discuto que ele não entra nesse patamar. Eu entro com medalha de prata.
Tá bom, então. Tá legal, então. Depois da... Fala, o que é? Pode falar aqui, cabeça. Chama aqui agora. Fala aí, você.
Primeiro da hora, Rafael Espíndola. Rafael, 5 horas e 21 minutos.
Salve a seleção!
Vem aí Bruno Mendes com as últimas da seleção brasileira. Vem aí o de peso, Rafa.
Brasil! Bruno Mendes.
Vamos lá, então, meu amigo... Luiz, vamos falar da seleção brasileira, o Brasil que entra em fase final de preparação para o jogo desta terça-feira contra a Venezuela, pela segunda rodada do Grupo A da Copa América. O gramado da Fonte Nova foi muito criticado na primeira rodada e os treinos de Brasil e Venezuela foram alterados. O Brasil já faz seus treinos e sua preparação no Barradão Estádio do Vitória. Em relação ao time que venceu a Bolívia na estreia, deve acontecer apenas uma alteração. Arthur deve retornar ao meio-campo no lugar de Fernandinho. Mas vamos ouvir o jogador mais experiente da seleção, o capitão Daniel Alves, que fala sobre a responsabilidade de vestir a camisa da seleção sem o principal jogador, o atacante Neymar.
Eu acredito que cada vez que a gente vem aqui à seleção, cada vez que a gente veste essa camisa, a gente tem que provar. Independente se está o Ney ou não, a gente tem que provar porque a gente representa uma seleção histórica, uma seleção muito respeitada a nível mundial. Então a gente sempre tem essa responsabilidade, né? É evidente que eu sempre deixo muito bem claro, né, que quando você tem um extra como o Ney, você se faz um pouco mais forte. Mas não sem ele você enfraquece, né? Você só aumenta as suas qualidades, você só aumenta o seu poder, mas você não diminui se ele não tiver. É, então, eu acredito que a nossa responsabilidade ela continua sendo a mesma aqui dentro da seleção brasileira.
Brasil!
Na posição de Dani Alves, grandes nomes vestiram a camisa na seleção brasileira. Carlos Alberto Torres, Jorginho Cafu, por exemplo. O Dani fala se eles colocam entre os grandes nomes do futebol brasileiro.
enquanto eu estiver jogando, isso não é uma preocupação. E nem depois que estiver jogando também. Mas são nomes que foram referências para mim, né, durante toda a minha carreira, durante toda a minha trajetória no futebol, não só aqui dentro da seleção brasileira. E eu sou o perfil de atleta, o perfil de profissional que procuro acumular números, acumular coisas que depois os historiadores e as pessoas, elas me coloquem nos lugares que elas quiserem. Não vai alterar muito a minha filosofia de entender a minha profissão, o meu respeito de entender a minha profissão. Brasil!
O Daniel Alves soma 110 jogos com a camisa da seleção brasileira e marcou 7 gols. Conquistou a Copa das Confederações 2009 e 2013 e a Copa América em 2007, Mazela.
Tá legal então. Tá, é matéria, já a gente vai repercutir mais um pouquinho. 17 horas 24 minutinhos. Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água, economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, começando com o futebol feminino, na volta do programa, no Mundo da Bola, pela Nacional Rio Brasília, tá rolando na França, tem um joguinho acontecendo no Campeonato Mundial. Confira, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Mazella, os ouvintes do Mundo da Bola. Boa tarde de novo, você ponta boa tarde.
É bom que tem gente que não dá, né?
Ai, meu Deus do céu, olha ele aí. 25 minutos do segundo tempo, França 0, Nigéria 0. Jogo válido pela última rodada da fase de grupos do grupo A. Ao mesmo tempo está rolando Noruega 1, Coreia do Sul 0. Todos esses dois jogos são válidos pelo grupo A.
E como é que está a pontuação, então? Quem passa?
Por enquanto está passando França e Noruega garantido. França com 7 pontos, Noruega com 6. A Nigéria está ficando com 4 pontos e a Coreia do Sul está ficando com nada. Só que aí, Mazella, o que acontece? São 6 grupos. Se classificam as 2 melhores seleções de cada grupo, mas as 4 melhores terceiras colocadas. E a Nigéria, fazendo esse pontinho, indo para 4 pontos, se coloca aí como candidato a passar para as oitavas de final.
Tá, manda um abraço aqui para o meu amigo, ouvinte nosso, Marco Antônio Domingos, botafoguense, como Márcio Guedes e como Valdir Luiz. Ele quer saber, mas não vou responder agora não, se os irmãos Moreira Salles vão entrar no Botafogo ou não.
Então, Salles tá Brothers.
Tá mais confusão lá, hein?
Uma linha. Não vou responder, o pessoal aí tá virando, todo mundo pergunta. Olha só, isso aí depende só deles. Não depende do Conselho Deliberativo, já provou, depende deles. Eles estão na Europa, vão voltar no início de julho e eles vão tomar conta do futebol. Depende só deles. É bom que eles deixem bem claro que ninguém do Botafogo se opõe. Já que vai ser bom o Botafogo, depende somente dele e dos seus advogados acertarem como vai ser.
Olha, Valdir, eu espero que seja assim, porque o Montenegro soltou a nota aí.
Não, mas isso é uma outra história. Isso é uma outra história.
Mas dificultar os irmãos Leira Salles.
O Montenegro, é meu irmão, adoro ele, mas ele foi feliz nessa nota. O problema é o seguinte: um ano atrás, havia a possibilidade de mudar o estatuto. O presidente ter 4 anos de mandato e não conseguir reeleger. Só que isso foi retirado da pauta, o Conselho não vai decidir isso. Isso não tem nada a ver. Eu adoro o Montenegro, amo o Montenegro, mas ele foi muito infeliz nessa
coisa. Valdir, você não acha que jogar isso nesse momento em que os irmãos Moreira estão entram, não entram, como entram, é uma coisa meio infeliz?
Márcio...
Só um pouquinho. O momento é infeliz.
Eles só não entram se não quiserem. Ninguém vai se opor. Qual o louco que não seria que seria contrário? O Conselho aprovou, mas depende deles.
Mas eles o Conselho falou que isso foi feito para atrapalhar os irmãos Moreira Salles.
Não, não foi de jeito nenhum.
A nota está implícita.
Mas não foi. Vê a nota do Nelson agora que ele soltou, explicando que vai ter tirado a pauta para não ter essa colocação. Porque do jeito que foi colocado isso, coitado do Nelson, ele não vai poder nem sair na rua se os caras resolverem voltar atrás. Só depende deles. O Botafogo está com as portas abertas, escancarado para os irmãos Moreira Salles. Mas eles têm mais lobby que atitude. Eles têm mais lobby que atitude.
Foi exatamente o que eu te falei. Se retirou da pauta, porque o momento não é se entrar no mérito. O momento foi inoportuno para jogar isso aí, porque poderia provocar uma série de suspensões. Então está correto.
Não tem isso aí. É que na reunião do Conselho do ano passado já foi discutido sobre a mudança do estatuto. Mas só vale a partir de 2020. A partir de 2020, o presidente que foi eleito vai cumprir 4 anos sem direito à reeleição. Mas tentaram tumultuar agora no final uma coisa que não existe. Isso aí é coisa de gente da oposição que está mais preocupada em aparecer do que ajudar o Botafogo.
17 horas 30 minutinhos, dando sequência no programa No Mundo da Bola.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A etapa de Barcelona do Mare Nostrum terminou com um saldo positivo para a natação brasileira. Foram 10 medalhas, uma de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. A medalha de ouro foi conquistada por Breno Correia na prova de 100 metros nado livre. O skate brasileiro está muito bem posicionado no cenário internacional. A participação do Dil Tour em Long Beach, nos Estados Unidos, foi muito boa. No street feminino, Pamela Rosa venceu a prova e em segundo ficou Letícia Buffoni. Na prova de parque masculino, Pedro Barros venceu e Luiz Francisco terminou na quarta posição. Felipe Gustavo ganhou o bronze no street masculino. Os resultados são importantes, fortalecendo os nossos skatistas para Tóquio no ano que vem. A próxima etapa da Liga das Nações de Vôlei Masculino será em Cuiabá e Brasília. A seleção está em segundo lugar e soma 22 pontos. O último jogo foi contra a seleção portuguesa e o placar 3-0 para o Brasil. O Brasil fará 6 jogos em casa, serão 3 em Cuiabá e 3 em Brasília. As 16 equipes jogam entre si em um único turno. As 5 melhores seguem para a fase final. A 6ª equipe é a que cedia a etapa. Esse ano será em Chicago, nos Estados Unidos. O alagoano Johansson Nascimento foi um dos atletas que atingiu o índice para participar dos Jogos Parapan-Americanos a partir de 23 de agosto em Lima, no Peru. Ele e outros 125 atletas participaram da 4ª edição do desafio CPB-CBAT, que reuniu atletas com e sem deficiência na pista do Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Johansson correu os 100 metros no domingo em 10 segundos e 87 centésimos na classe T47 para amputados de braço e carimbou o passaporte por apenas 1 centésimo. O sul-mato-grossense Fabrício Ferreira, T12, e o fluminense Felipe Gomes, T11, também conseguiram o índice para Lima em 2019, no domingo em São Paulo. A classe T11 e T12 é para deficientes visuais. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações. 17 horas 32 minutinhos. Você acompanhando o programa do Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasil e toda a rede nacional de rádio. Vamos voltar ao futebol feminino? Você, Rodrigo Ricardo.
Pênalti!
Pênalti!
Pênalti a favor da França, né? Com uso do VAR, a árbitra anotou a infração e vamos ter a cobrança daqui a pouquinho. Eu informo se a França vai converter
Qual
ou não.
Qual tempo de jogo, Valdir?
Ah, não estou prestando atenção no tempo, não.
30, Valdir, 30 no segundo tempo.
Eu tô olhando o jogo, tô olhando o placar. Rapaz, eu fico preocupado com o tempo quando eu tô trabalhando, quando o Botafogo joga.
Além desses dois jogos que estão ocorrendo agora simultaneamente pelo Grupo A, né, que é Nigéria e França e Noruega e Coreia do Sul, mais cedo, 1 da tarde, a gente teve China e Espanha, que terminou empatada em 0-0, e África do Sul e Alemanha. A Alemanha goleou aí a África do Sul por 4-0 e terminou essa primeira fase com 100%. Venceu seus 3 jogos. A Alemanha também é uma potência no futebol feminino, é uma das candidatas ao título, já tem 2 títulos na história. E a Espanha se classificou em segundo lugar no critério de saldo de gol, né? Em relação à cobrança de...
Não fala, peraí.
Você vai falar?
Não, não vou falar. Márcio Guedes, pra você, a França fez 1-0 ou não?
Pra mim fez.
Pra você, Bruno, a França fez 1-0 ou não? Hein, Bruno?
Não.
Não. Quem acertou? Márcio Guedes, o galã do Leme ou Bruno Mendes?
Bruno Mendes.
Terror... Ninguém te chamou, Valdir. O terror de Brasília.
O terror de Brasília. Você Brunão Mendes, não. A bola... Bateu na trave, mas não sei, árbitro, vai consultar, pode ter acontecido uma invasão.
Bateu com o Joanete,
olha, acho que ela vai dar uma segunda chance, hein? Acho que houve uma invasão da jogada.
Segunda chance da namorada.
Ih, rapaz, houve uma... O VAR do VAR, né? A goleira da Nigéria.
Pelo amor de Deus, deu
um saltinho, né? Não pode, tem que ficar em cima da linha, né?
Não.
Mas é um rigor excessivo, né?
Não.
É a regra.
Tá por conta. Amigo, o VAR...
Estão garfando a Nigéria.
O VAR... Tem que usar a camisa. Você vê que o VAR, aquele pênalti do Ilharão, não deu.
É verdade.
Agora mandou voltar.
Márcio, eu acho que você vai acertar.
A regra vale só para alguns.
Pra alguns.
Bruno, você vai errar, Bruno. Vai bater até acertar o gol, hein?
Mas eu achei que ela se adiantou. Achei que ela tirou os dois pés da linha.
O Bruno é muito rigoroso. O Léo Rabelo...
Mas aí tá na regra. Se não tiver na... Aí tá...
Ô Bruno, tecnicamente você tá certo, viu, Bruno? Tecnicamente você tá certo, não tá errado, não.
Ninguém faz isso, ninguém.
Se fosse ao contrário, duvido que ela mandaria voltar.
Isso é que me incomoda, os rigores da lei para um e a facilidade para outras equipes. Você vê o caso, vou dar um exemplo aqui.
Acho que a lei deveria ser cega, né? A justiça deveria ser cega.
Não é chorar, não. Amanhã... Ô, Márcio, você conta isso...
Os caras querem tumultuar pra não falar de chorar
amanhã,
de Botafogo,
amanhã,
de novo, eu não aguento mais.
O julgamento do caso Botafogo-Palmeiras vai ser em Salvador, sabe por quê? Porque os auditores querem ver o jogo. Só vergonha. Vão votar a favor da CBF. O Botafogo já perdeu. Vão votar a favor da CBF.
Pô, brincadeira. Eu não sei se a zagueira que fez o pênalti, não sei. Essa juíza merecia um camburãozinho.
Olha, hein? se eu fosse treinador, eu falei, minha filha, não bate outro não, que tu bateu o Joanete. Uma outra pra bater.
Brincadeira, cara. É brincadeira o negócio aqui. É impressionante. Agora, essa juizinha aqui, olha, tá pressionando a goleira da Nigéria de tudo que é jeito. Que mal, hein? Que quer ver o contrário. Fala, Rodrigo.
É absurdo, também acho um exagero esse rigor da lei. Realmente, a goleira nigeriana se adiantou, né? E manda a regra que o goleiro não pode se adiantar. Mas do jeito que a juíza tá falando ali com a goleira nigeriana, parece que quer que ela fique com as dois pés fincadas. Agora ela, na segunda chance, a zagueira francesa abriu o marcador pra França.
Bateu bem.
Agora, Renard. Renan, ela que é muito boa de cabeça, uma zagueira alta.
Mas bate um pênalti mal pra caramba, porque ela perdeu.
Bateu bem agora, né? Agora ela fez, então, pênalti bem batido é pênalti convertido, né? Então, então a Renan, dessa vez, na sua segunda chance, colocou pra dentro. Falar do Brasil, Mazela, nossa seleção feminina?
Vamos falar.
Nossa seleção joga amanhã e hoje o Vadão deu o coletivo e confirmou que a Marta vai começar como titular. Fala, Vadão!
Bom, a estratégia é sair com ela jogando. Obviamente ela sai jogando e aí o tempo de atividade dela vai depender do decorrer do jogo, da intensidade do jogo. Não dá pra gente prever. Todas as atletas que vieram com lesões, a gente está tomando todo cuidado para prolongar o máximo possível os minutos em campo e também as partidas. Então a Marta começou a jogar agora, jogou meio tempo, esperamos que ela possa jogar um pouco mais, mas ela, no intervalo ela que vai conversar com a gente para a gente saber como é que ela está. Então a gente não vai fazer nenhum tipo de loucura e forçá-la, independente do resultado que tiver no intervalo do jogo.
Tá aí o Vadão confirmando a Marta como titular, começa os primeiros 45 minutos no jogo contra a Itália amanhã, às 16h, na cidade de Valenciennes. E também quem falou foi a nossa rainha Marta, falou sobre a ausência da Formiga. O Vadão também confirmou que no lugar de Formiga vai jogar a Andressinha. Mas quem vai fazer a função é a Thaísa. A Andressa entra no time, mas é a Thaísa que vai fazer
a função de
volante. E a rainha Marta falou sobre a ausência da Formiga e a evolução do futebol italiano.
Eu acho que a Formiga é insubstituível. A gente fala assim, não tem aquele jogador que seja insubstituível. No meu ponto de vista, ela é uma pessoa diferente, ela é de outro planeta. Os números não escondem isso, né? A longevidade dela é fora de série. Então, assim, a gente perde, mas ao mesmo tempo a gente dá oportunidade a outras atletas que estão com sangue no olho, querem jogar, querem mostrar o seu potencial. Então a gente está super confiante de que as meninas vão dar conta, e o modo geral a gente vai dar conta e buscar essa classificação aí contra uma equipe que vem crescendo devido ao desenvolvimento que está acontecendo no seu país, né? Com a liga, com a estrutura.
Tá aí nossa rainha Marta falando sobre a evolução do futebol italiano, que se organizou, criou uma liga, tem o apoio de grandes times como o Milan e o Juventus. Para se ter uma ideia, a Itália tem 8 jogadores da Juventus de Turim, 6 da Milan, enfim, é uma equipe entrosada, porque os jogadores já se conhecem de clubes. Vai ser um adversário difícil, e um adversário que até 2 anos atrás não assustava. O Brasil até vencia com facilidade. Agora já é outra história. A Itália está muito forte, venceu na estreia a Austrália e depois goleou a Jamaica por 5. Agora, para o Brasil se classificar, Mazella, tem que pelo menos empatar. Empatou, classificou. Se perder, aí pode até se classificar, mas aí vai depender do resultado de todos os outros grupos, que só, a gente só vai saber na quinta-feira.
Se classificam 2 terceiros colocados.
Não,
né?
Não, 2. 4. 4 melhores terceiros colocados de 6 grupos, né?
É verdade. Bruno Mendes, o que você acha? Vai dar Brasil, passa, não passa? O que você espera?
Não passa, Brasil passa, mas tem que apresentar um futebol melhor. A quantidade de passes errados. E Fernandinho no meio-campo, Marcela, isso aí não dá mais. Não tem uma condição. O Tite chama uma seleção que você... Ele mesmo olha para o banco e vê que não tem uma outra opção para mudar o jeito de jogar. Esses caras não tem que estar mais em seleção brasileira. Então, assim, eu li até a notícia aqui que o Brasil está modificando a forma de jogar. Meu amigo, só sou o cara que fez a matéria. Porque, pelo amor de Deus, a minha paciência... Ela já se esgota com preto e vermelho. Chega o amarelo agora e complica também, né?
É verdade. Márcio, em relação à seleção feminina, Brasil e Itália, você acredita na classificação? Marcinho.
Olha, eu acho, Marcelo, que há um certo equilíbrio aí. Porque a Itália realmente evoluiu muito. Eu diria que hoje até está um pouco superior ao Brasil, mas o Brasil tem uma certa tradição, né? Tem a Marta, e mesmo com a ausência da Formiga, acho que o Brasil encarou relativamente bem a Austrália, mas bobeou no final, até por um erro do Vadão, e também porque a Marta não está em condições físicas ideais. Me preocupa um pouquinho o posicionamento da zaga brasileira, muitas vezes em linha, muitas vezes mal colocado, não sei como isso não foi ainda corrigido pelo treinador. E além disso, nossa goleira também, de vez em quando, dá um vacilo, como aliás quase todas as goleiras do futebol feminino, que para mim é o grande drama, o grande ponto fraco do futebol feminino, de uma forma geral.
Tá certo, então, 17h40 e o programa No Mundo da Bola, nesta segunda-feira. Quer falar, Valdir?
Só um detalhe. Pois não, eu não sei se os companheiros vão discordar de mim. O Márcio falou das goleiras. Eu acho que deveria. O futebol feminino, a baliza tinha que ser um pouco menor, sabia? Você tipo futebol discordo. De sede. Sabe?
Eu discordo terminantemente.
Não, tudo bem, eu respeito a opinião de vocês, mas eu acho que elas têm muita dificuldade.
É uma ideia,
sabe? Porque o futebol feminino já emplacou. Então vamos adequar algumas situações, até para o jogo ficar mais emocionante.
Tá, rapidinho, então, para te dar sequência no programa, por que vocês não concordam com a opinião do doutor Valdir Luiz?
Olha, acho que tem uma questão funcional. Imagina.
Funcional? Que
funcional.
Você tá poético
cada,
hoje, né?
Cada campo.
Deixa o cara responder,
ia ter que ter uma,
você hoje está realmente.
Ia ter que ter uma baliza diferente. Ter uma baliza diferente para cada.
Não, faz uma norma, uma baliza, um tamanho único.
Não, você vai ter uma baliza que sobe e desce assim? Não
você faz pode. Eu acho.
Tira uma baliza, coloca outra.
Olha só.
Não é funcional.
Já é difícil pro futebol feminino.
Já é difícil você ter campo para jogar, ainda mudando baliza, meu Deus do céu.
Até para deixar o jogo mais empolgante.
Márcio, a ideia do doutor Valdir, que era seu companheiro de noitada, não foi legal, hein? pelo jeito.
Eu acho o seguinte, a intenção do Valdir foi excelente.
Muito obrigado.
Mas a execução disso aí é complicada, né? Daqui a pouco vão querer diminuir a bola, diminuir o tamanho do gramado e tal, né? É meio... Eu acho um treinamento intensivo para as meninas seria melhor. Porque, na verdade, é menina contra menina. Então, se o chute delas é menos fraca dos homens também, é compatível a goleira feminina com o atacante feminino. Eu não entendo por que houve evolução no jogo jogado em campo e não houve evolução na questão dos goleiros e das goleiras. Não entendo isso. Nenhum técnico, aliás, já foi perguntado a vários técnicos, nenhum deles deu explicação razoável. Eles enrolaram, foram para cima do muro. Até hoje eu não entendo como a gente vê cada gol ridículo no futebol feminino. Eu acho que isso ajuda a, inclusive, desmobilizar o pessoal, a ser foco de piadas, não sei o quê. Tira um pouco da credibilidade do futebol feminino.
Vamos dar sequência ao meu amigo Rafael Espíndola, o famoso Bocão. Vamos lá, Rafinha!
Campeonato Brasileiro, Série C.
E quem fala de Série C, voltando, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, a Série A parou, a Série B parou, mas as séries C e D não pararam. Dá um toquinho aqui nos resultados da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, grupo... O nosso simpático grupo A, Ferroviário 2, Imperatriz do Maranhão 1, partida foi realizada no sábado lá no PV em Fortaleza. No Castelão em São Luís, Sampaio Correia 1, ABC de Natal 0. E no Amigão, lá em Campina Grande, teve Confiança de Sergipe 3, 13 de Campina Grande 1, vitória do Confiança fora de casa. Hoje, 18 horas e 30 minutos, tem Náutico e Botafogo da Paraíba lá nos Aflitos em Recife. E no Barretão, lá e no Rio Grande do Norte, tem Globo contra o Santa Cruz. No Grupo B, a nona rodada começa nessa quinta-feira, dia 20 de junho. Tem Ipiranga e Juventude no Colosso da Lagoa, 20 horas.
Juventude do Rio Grande do Sul, né?
Juventude do Rio Grande do Sul.
Tá na Série D de dados?
Série C. Série C.
Quando volta redonda...
Os dois grupos são regionalizados. Então você tem num grupo Nordeste e Norte, outro você tem Centro-Sul. É, um sábado, em Tombos, 18 horas e 30 minutos, Tombos contra o Boa Esporte. Domingo, o Volta Redonda enfrenta o São José do Rio Grande do Sul, no Raulinho de Oliveira, 16 horas. Domingo, no Passo das Emas, às 17 horas, tem Luverdense Atlético Acreano. E o Mano Mangueirão tem o Repá. Remo contra o Paysandu no domingo, 18 horas, clássico na Série C. A Série C que não para e tá dando bons jogos pra galera que tá sentindo saudade de futebol brasileiro. Mas
é verdade, 17h45. Agora, Repá, não gostei desse nome de Remo e Paysandu. Pensei que tivesse outro nome.
É, mas essa é a
antiga.
Repá. Eu não gostei de Repá.
Dá-lhe Remo.
É?
Meu time não parava.
Remo. Pode ser Parré. Paysandu e Remo.
Parré.
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 Até quando
não.
Você...
É.
Pare. Deixa
Repá. Não dá liga, né?
Repá.
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 O Valdir, chama a Vanderleia. Pare. Agora.
Depois dessa, pare. Vambora.
Senhor,
roda o break. Fia, eu não aguento. Fia, bota o break.
No Mundo da Bola.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No mundo da bola.
Que delícia!
Ricardo Mazzella!
Deixa eu fazer uma propaganda?
Deixa eu falar, você não tem que falar nada que eu não te chamei, você não tem que falar nada que eu não te chamei. Deixa eu acabar com essa bola. Estamos de volta com o programa No Mundo da Bola. Parabéns, Rafinha, pela criatividade.
Obrigado,
bacana.
Mano.
Agora vocês podem falar.
Essas diga. E outras, da Vanderlei e outras, mas você ouve todos os sábados aqui no Alô Rio, de 8 às 10 da manhã, onde você mata a saudade revivendo a Jovem Guarda.
E quem apresenta esse programa?
Esse locutor que vos fala.
Fala, cabeça.
Não, segue o fluxo.
Tá bom, 17h48. Depois da Vandeca, vamos em frente então com o programa No Mundo da Bola.
Tem a Norinha, fica mais chato. Norinha, bom.
Campeonato Brasileiro Série D.
Você de novo, Luiz Ferreira?
Sou eu de novo. Se a Série D parou.
Amigo nosso que faz tudo, pô. Você faz tudo, pô.
Mas, mas eu faço por necessidade.
Na operação, Luiz Ferreira. Na apresentação, Luiz Ferreira. Não, nos comentários, Luiz Ferreira.
Quem é o melhor? Quem é o melhor?
Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional. Ah,
quase que eu tirei daqui. Olha, Mazzella, a gente está na segunda fase. A gente já está na fase eliminatória do Campeonato Brasileiro da Série D. Resultados dos jogos de ida. Vitória do Espírito Santo 0, Brasiliense 0. Central de Caruaru 2, Jacuipense da Bahia 0. Juazeirense da Bahia 1, Patrocinense de Minas Gerais 0. Ferroviária de Araraquara 0, Cianorte 0. Salgueiro 1, Fluminense de Feira 1. Bragantino do Pará 3, Uniclinic 0, Boa Vista 0, Novo Horizontino 1, Asa de Arapiraca 2, Itabaiana 0, Ituano 2, Caldense 1, Caxias 0, Avenida 0, Ercílio Luz 0, Brusque 0, São Raimundo 1, São Raimundo, tem dois São Raimundos aqui, a gente vai tirar a dúvida.
Vai comendo, Raimundo.
Tá bom, já falou, vamos, 17h50, acabou.
Calma aí, gente, acabou aqui. Ariquemes 1, Manaus 2, Iporá 3, União Rondonópolis 2, Floresta em andamento, Floresta 3, Motoclube 2, Floresta do Ceará, Motoclube do Maranhão e hoje, 19h15, América de Pernambuco enfrenta o América
falou,
de Natal.
Falou em Ariquemes, um amigo nosso.
Eu me lembro.
Na Tamoio foi isso.
Ali Clemente que ele falou, né?
Não.
Arquimedes?
Não é Arquimedes, como é que é? Você falou
Ariquemes.
Ariquemes falou um negócio, outra coisa, você me tirou a falar, você me cortou, Valdir. O cara trocou o nome.
Um comunicador também que estava fazendo um programa, deu a hora, vocês acabaram de ouvir, mordida na maca. É mordida na maçã do Vando.
Bom, vamos em frente aí, já adiciona mais o Márcio Guedes e o Bruno Mendes, porque vamos falar de quê, Rafael?
Ficou na veia nacional.
Chile e Japão fecham a primeira rodada da fase de grupos da Copa América. Repórter Lincoln Chaves traz os detalhes da partida pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala, Lincoln.
Lincoln Chaves.
Atual bicampeão, o Chile estreia na Copa América diante do Japão, sonhando ser a primeira seleção após 72 anos a conquistar o torneio em 3 edições seguidas. Esse feito é da Argentina, em 1945, 46 e 47. O time chileno tem 13 jogadores que estiveram em alguma das campanhas vitoriosas de 2015 e 2016, sendo que 9 participaram de ambas as conquistas. Favoritismo? O técnico Reinaldo Rueda é cauteloso e aponta o Uruguai, um de seus adversários no Grupo C, e que estreou goleando o Equador por 4-0 como o maior candidato. Talvez o projeto uruguaio seja o único coerente na América do Sul, em que se respeita o técnico. As opiniões podem ser diferentes, mas Oscar Tabárez tem 12 anos formando esse grupo, amadurecendo e projetando os mais jovens. Ratificou esse trabalho com o 5º lugar na última Copa do Mundo e agora mais uma vez na estreia. O Brasil tem a pressão de ser o time da casa e nós temos nossa autopressão. Nós nos autoexigimos Vamos pelo status, pelo prestígio, por essa geração que sabe o que é ganhar. É preciso saber assimilar o momento, saber que os tempos mudam, que o momento é diferente e trabalhar intensamente.
Os momentos são diferentes e trabalhar intensamente.
A geração vitoriosa a qual o Rueda se refere tem nomes como Alexis Sanches, atacante do Manchester United, Vidal, volante do Barcelona, e Aranguiz, meia que atuou no Internacional e que atualmente está no Bayer Leverkusen. Em meio aos veteranos, uma cara nova, Eric Pulgar. O meia de 25 anos foi um dos destaques da arrancada do Bolonha no segundo turno do campeonato italiano, que salvou o time do rebaixamento.
Não é fácil chegar a esse...
Não é fácil chegar ao nível de ser o responsável pelas bolas paradas, ainda mais na Itália. Tudo de bom que eu demonstrei na segunda metade do campeonato italiano é o que desejo realizar pela seleção. Chego com muita confiança e segurança do que preciso apresentar e que a Copa América será importante para seguir como titular no grupo. Isso só depende de mim. Se Pulgar é exceção em um elenco tão experiente, ele seria um veterano se estivesse do lado japonês. A média de idade do time asiático não chega a 23 anos. Como é convidado, a seleção teve dificuldades de trazer seus principais jogadores, já que nesse caso não há obrigação dos clubes cederem os atletas. Entre os que vieram, o destaque é Kubo, que recentemente completou 18 anos e já está contratado pelo Real Madrid. O meia, apelidado de Messi japonês, disputará seu primeiro torneio pela equipe. E um dos mais experientes do grupo que veio ao Brasil, o volante Shibazaki, é só elogios ao companheiro. Ele é super jovem, mas é super sincero. Ainda não tem muita experiência com a mídia. E nós, que somos mais experientes, junto da comissão técnica, buscamos ajudá-lo a melhorar. Ele tem condição de melhorar sob várias perspectivas. É o futuro do futebol japonês. E ficamos muito felizes com a presença dele. Japão e Chile se enfrentam nesta segunda-feira às 8 da noite no Morumbi, em São Paulo. O provável time japonês terá Osako, Tomiyasu, Ueda e Itakura, Nakayama, Shibazaki, Sugioka e Iwata, Nakajima, Kubo e Maeda. Já os atuais bicampeões devem atuar com Arias, Isla, Medel, Maripan e Boseju, Aranguiz, Pulgar e Vidal, Fuenzalida, Vargas e Alexis Sanches. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Tá certo, Lincoln, obrigado pelas informações. Nessa reta final do programa No Mundo da Bola, eu queria abordar um pouquinho mais, já que o Bruno trouxe notícias da seleção brasileira. Márcio, em relação ao jogo de amanhã, o que, que você espera do Brasil, hein?
Olha, parece que o Arthur volta ao time, não é isso? Tá confirmado, né?
Bruno, tá confirmado, Bruno?
Como é que é, Mazela?
Se o Arthur tá confirmado amanhã.
Ah, vai entrar, o Tite já hoje à noite já treina com ele e amanhã o Arthur volta porque o Fernandinho sem condições.
Fala, Márcio.
Então é uma boa notícia, porque o Arthur, para mim, é o titular absoluto, é uma esperança de uma renovação no meio-campo da seleção brasileira, que anda meio oscilando, jogador que marca bem, que conduz bem a bola, então ele, junto com o Felipe Coutinho, que numa posição mais avançada tem jogado muito bem, acho que o Brasil pode evoluir nessa Copa América, fazer uma boa competição. Estou otimista, acho que o Brasil é favorito absoluto para ganhar os três jogos da fase inicial, né? E acho que até sendo o primeiro, vai pegar um dos terceiros melhores aí e vai passar tranquilo. Acho que o Brasil, a Copa América para o Brasil, de fato, vai ser semifinal e final, que pode ser perfeitamente Colômbia e Argentina.
Você pensa assim, Valdir?
Olha, eu diria o seguinte, o fanismo tomou conta de muita gente, né? É um pessoal aí que fica achando que a seleção é maravilhosa. Eu penso que nem o Márcio. A seleção fez um primeiro tempo ruim, contra a Bolívia no primeiro tempo. Não pode começar com o Fernandinho jogando. O Alan, você vai perguntar, o que você espera do Fernandinho com 35 anos? E fez uma péssima Copa do Mundo, está fazendo uma péssima participação na seleção. Eu colocaria o Alan. Mas voltando, o Arthur, ele é o titular. Eu acredito que o Brasil possa melhorar. Mostrou no segundo tempo contra a seleção da Bolívia que pode evoluir. Mas existe um fanismo muito grande. Essa seleção não sabe, não consegue trazer o torcedor.
A verdade
pro lado
é o seguinte,
dela, sabe?
Essa Copa América no Brasil, Copa América em país de língua portuguesa, sendo que a toda a América do Sul, é América do Sul, Central, do Norte não, porque tem, fala-se inglês, é toda de língua espanhola. Não empolga.
Mas é
não
diferente, meu querido Mazela. 89, eu acompanhei a Copa América toda.
Mas 89, a Copa era de 4 em 4 anos.
Não, e tem uma coisa.
Agora é de todo ano, pô. É chato,
cara,
isso aí.
Quando a Copa América, todo mundo jogava no Brasil. Bebeto estava no Vasco, o Romário, tudo bem, o Romário estava fora, mas a grande maioria jogava aqui no Brasil. Hoje não. Hoje qualquer jogador, 90%, 23 convocados, 20 jogam fora do Brasil. Então isso tudo não traz o torcedor. E não tinha um time na Copa América, né? De 89, né? Tinha time,
mas muito tempo, 89 ficou no tempo. Fala, Márcio.
Eu concordo com o Valdir em relação ao excesso de ufanismo, é prejudicial, até porque o Brasil não está com essa bola toda. Agora, eu acho que, falando assim de forma imparcial, temos quatro seleções aí que podem aspirar o título. Brasil, evidentemente, Uruguai, que para mim, em tese, é a melhor, por uma série de razões.
Concordo com você.
Experiência, renovação bem feita, o mesmo técnico há muito tempo, time que tem garra, o time que encara seriamente a competição. Uma dupla de ataque que ninguém tem, na minha opinião, né? O Cavani e o Luizito, além do nosso grande lodeiro, ex-botafoguense, né? Que até barrou, se não me engano, um amigo aí do...
Barrou a Arrascaeta.
Do Luiz Cabeça aí, do Flamengo.
O não, amigo do Marcos, né? Gomes.
Amigo do Marcos mesmo, né?
Não, Marcos Gomes tá surdo, Márcio. Marcos Gomes! Olha só, 17h58 tem que acabar o programa, hein? Tá na hora, hein?
Você, além desses duas, tem a Argentina e a Colômbia, são duas seleções também que podem complicar, são perigosas. Só isso aí.
Tá legal. Brunão, um abraço, amigo.
Valeu, forte abraço. Valeu, Marzela.
Tchau, tchau, Marcinho.
Um abração.
Tchau. Tchau, Cabecinha.
Tchau.
Tchau, Rodrigo Ricardo.
Au revoir.
Au revoir. Acabou o jogo, fala aí.
1-0 França, com esse pênalti aí que é meio mandrake.
É verdade. Tchau, Valdir.
Um abraço, Mazera, Bruno e toda a galera. Márcio e o Vídeo Nacional. Tchau.
Obrigado, Rafael Espíndola, a Sebastião Luiz Xavier. Obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Amanhã estaremos juntos mais uma vez, depois do Nacional em Forma, 5:03, 5:04, com mais um programa no Mundo da Bola. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.